Hoje, o Jornal das Sete, de toda sexta-feira, é o jornal que nós chamamos Jornal das Sete Arte, né? E eu até comentei no início do jornal que toquem os clarins, que toquem as trombetas, que estendam o tapete vermelho, porque ela está aqui, né? Mato Grosso do Sul tem grandes nomes da arte com o título de damas, né? Nós temos a dama do rasqueado, que foi Adelinha, a dama da viola, que foi Helena Meirelles, e também temos a dama do balé clássico, que é Beatriz de Almeida, que está aqui comigo hoje. Eu estou muito feliz com essa entrevista. Beatriz, bom dia, bem-vinda novamente.
Bom dia, Serginho. Eu que agradeço o convite, eu fico muito honrada com todas essas honrarias.
Beatriz, é assim, primeiro que você merece, né? Um nome de Mato Grosso do Sul, que esteve nos palcos, né, internacionais, num estilo pouco, né, habitual num Brasil, num país tropical, que é o balé clássico, né? Vamos fazer uma memória, né, da sua trajetória. Você fez a sua carreira como bailarina muito jovem, já nos palcos internacionais. Qual que era a sua idade, mais ou menos, quando você embarca?
Eu entrei no Teatro Municipal com 17 anos.
Teatro Municipal de onde?
Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Certo.
E depois de um ano e pouco, eu recebi um convite para ir para a Alemanha, para integrar o Ballet de Stuttgart. E lá fui eu, com passagem de ida.
18 anos, Beatriz, uma menina. Era uma menina embarcando.
Mas, assim, a vontade de dançar era muito grande.
Sim.
Né? Eu sempre tive muitas oportunidades no Rio de Janeiro.
Sim.
Na época, o diretor era o Jorge Garcia.
Uhum.
E, assim que eu entrei, super cedo, eu já recebi papéis de responsabilidade.
Certo.
Solos e tudo. Mas a ideia de ir para o exterior era uma ideia muito forte.
E que sempre é uma ideia que permeia a cabeça de toda jovem, né? Não só nessa área, como em outras também.
Ah, com,
né,
certeza, com certeza. Porque o Teatro Municipal, na época, antes de eu fazer a audição, ele ficou fechado muito tempo.
Certo.
Então, ainda era uma carreira incerta. Uhum. Aqui no Brasil.
Sim.
E a gente sabia, tinha consciência que... Perdão. A vida, imagina, artística na Europa era uma coisa muito mais consequente, né, de duração.
Claro.
Então, todo mundo queria ir para fora.
Uhum.
Né?
E, Beatriz, quando você embarca ali aos 18 anos de idade, no aeroporto, né, internacional ali do Rio de Janeiro, você lembra a sua sensação? Que sensação que você tinha? Qual que era o sentimento naquele momento?
Olha, eu acho que eu estava meio anestesiada.
Natural,
porque aquilo,
né,
ali era uma coisa tão... Era um sonho que estava acontecendo.
Claro.
Eu nunca tinha feito uma viagem internacional.
Olha!
Eu não falava inglês, eu não falava francês, muito menos alemão.
E como que você,
então,
imaginava que
loucura.
Você ia chegar na Alemanha sem falar inglês?
Eu não tinha a menor ideia. Eu tava
você só
indo...
sabia que você queria dançar.
Eu queria ir, eu queria chegar, eu tinha mais ou menos uma ideia de como fazer isso.
Uhum.
Mas era uma loucura, realmente. Eu fui assim meio que às cegas.
Certo.
Né? E foi assim uma, acho que uma contingência astral.
Uhum.
Quando eu cheguei em Frankfurt, que eu peguei minhas malas, tinha um rapaz que falava espanhol.
Sim.
E a gente acidentalmente começamos a conversar, e o nosso portunhol, aquilo que a gente chama, né?
Sim.
E por acaso ele também estava indo para Stuttgart.
Uhum.
E ele era namorado de uma das bailarinas de Stuttgart. Então foi essa pessoa que, na verdade, me salvou.
Isso te salvou, né, Beatriz?
Para chegar no teatro.
Te salvou. Beatriz, e quando a gente assiste, né? Quando a gente está no teatro, quando a gente assiste um filme, ou quando a gente vê hoje a internet, né, popularizou bastante a imagem, né? A que a gente assiste uma bailarina, um bailarino em cena, a gente sempre fica pensando que todo aquele trabalho é apenas tomado pela emoção. Não. É muita técnica. Precisa ensaiar, e quando está cansado, ensaia de novo. Né?
Com certeza, com certeza. As pessoas, às vezes, assim, na maioria das vezes, né, acham que é fácil. Que é botar maquiagem, botar um figurino e entrar em cena.
Sim.
Eles esquecem que para cada minuto de coreografia tem horas e horas e horas de trabalho. de aperfeiçoamento, e isso sem contar com as preliminares, certo, que é a aula. Uhum. Aula é sagrado, é como levantar de manhã, escovar o dente todo dia, domingo, se não tiver espetáculo,
faz uma barra básica, né?
A gente pode descansar um pouquinho.
Entendi.
Né?
E é real, Beatriz, essa situação de que o bailarino, a hora que ele decide seguir a carreira profissional, ele casa com a barra. Que a barra é a sustentação dele no ensaio, né?
Ah, com certeza, certeza. Aquele treinamento diário, dali, depende toda uma performance, toda, sim, uma carreira e toda a saúde do bailarino.
Claro.
Se ele entra em cena ou começa um ensaio despreparado, uhum, ele corre o risco de se machucar, sim, de ter uma lesão e, uhum, tudo. Então, aquilo ali é o café da manhã. Todo mundo que é profissional,
certo,
tem que fazer, sabe que tem que fazer, uhum, e gosta de fazer.
Claro,
né?
Claro.
É uma coisa que você se dedica, ninguém obriga, é pura paixão. Você quer fazer aquilo.
Beatriz de Almeida também, que atualmente tem um estúdio em Campo Grande, né? Dedica, sim, hoje a sua vida na formação de jovens, de crianças, né? Uhum. Beatriz, começa ali com que idade hoje no seu estúdio aqui em Campo Grande?
Olha, no nosso estúdio agora a gente está aceitando crianças a partir dos 3 anos.
Nossa, é muito cedo.
É muito pequenininho.
Sim.
Mas assim, essa formação de 3 anos, elas não aprendem o que a gente chama de balé clássico real.
Certo.
Elas aprendem musicalização, uhum, socialização, ter uma ideia de espaço,
uhum,
o que é um círculo, o que é uma linha, o que é uma linha horizontal, vertical. Ela aprende a conviver com as amiguinhas,
uhum,
né? Ela aprende a conviver com os professores, ela aprende a disciplina,
certo,
né? Ela aprende a ter confiança em si própria.
Olha, que interessante.
Né? Porque ela tem uma responsabilidade, a criança sabe que ela tá ali,
tá,
que
bem,
ela vai apresentar, uhum, e ela quer apresentar bem.
Uhum.
Então é um prazer, as nossas pequenas, na verdade, são as estrelas do espetáculo.
É, né? Que maravilha. E Beatriz, quando que na sua experiência hoje, com estúdio, dando aula, observando criança, com todo o seu aprendizado, toda a sua bagagem, você identifica a partir de que idade que fala assim, aqui tem um enorme potencial, em termos de idade? Quando que a gente pode observar
isso?
Olha,
mais ou menos a partir de 6, 7 anos.
Uhum.
6, 7 anos, e não depende só de condição física, depende,
certo,
daquela determinação,
sim,
da disciplina,
uhum,
se ela respeita o horário, se ela está interessada,
uhum,
se ela presta atenção, se ela faz as correções,
certo,
né? Isso tudo. E é claro, o balé clássico exige uma facilidade física,
uhum,
que nem todo mundo tem.
Claro.
Mas uma criança muito pequena, isso pode ser desenvolvido também.
Certo.
Né?
Uhum.
E assim, hoje em dia a ênfase está muito em físicos extremos.
Certo.
Aqueles pés maravilhosos,
uhum,
pernas e físico. Só que eles esquecem que bonito é aquilo que bonito faz.
Claro.
Como a minha ex,
claro,
diretora, Márcia Edê, que não tinha o que hoje em dia a gente diria um físico privilegiado,
uhum,
ela foi a maior artista, a maior bailarina artista dos anos 20, do século 20.
Olha,
né? Então, eu aprendi demais com ela. Com ela e com outros bailarinos,
uhum,
da companhia, que, uhum, eram acima de atletas,
uhum,
que o bailarino não deixa de ser.
De ser um atleta.
Eles eram artistas.
Assim, é.
Né? Uma coisa que, às vezes, eu acho que hoje em dia está se perdendo um pouquinho, em vista o grande virtuosismo dos bailarinos.
Uhum.
Né? Não que virtuosismo não seja bom,
sim,
é claro que é,
uhum,
mas isso aí tem que vir aliado a uma expressão artística. Senão fica uma técnica pela técnica.
Pela técnica.
E
sem emoção.
Sem emoção,
uhum,
não chega. Né? Não chega até o final da sala de espetáculo.
É, exato. Eu fico ali no palco, né? Fica travado no palco.
E não passa.
E às vezes fica até na coxia também,
com certeza.
Né, Beatriz? Bom, a Beatriz, que tem um estúdio, que é agenda lotada, é convidada para praticamente todos os festivais no Brasil, como jurada, como representante, como autoridade do balé clássico no Brasil, também é madrinha de uma escola aí que, né, acabou de completar 18 anos, ou seja, alcançou a maioridade. É, eu lembro que pela primeira vez, quando eu entrei no Moinho Sul-Americano em Corumbá, direção da Márcia Rolon, fiquei encantado com o tamanho dos painéis, com a sua imagem, né? Você.
Eu também fiquei quando eu vi aquilo pela primeira vez.
Você
é
madrinha, né, do Moinho Cultural, você e o Almir Sater, né, que são padrinhos ali e madrinha do Moinho. Quando você vai para uma experiência como aquela, em pleno Pantanal, né, no coração do Pantanal, que é Corumbá, para falar assim, aqui vai sair potências da dança clássica, te emociona?
Muito, muito, porque aqui a gente é muito carente dessa parte cultural,
e
dessa parte artística,
né?
Desse incentivo. E eu lembro no lançamento da pedra fundamental do Moinho, nossa, tinha criança que nunca tinha visto um banheiro de alvenaria. Uhum. Então, quem estava lá comigo organizando é a Sônia Rolon.
Sim, a mãe da Márcia.
A mãe da Márcia.
Também bailarina, dançarina, claro.
Também foi uma precursora do balé em Corumbá, né, em Mato Grosso Sul.
Com certeza.
E a gente estava, assim, alucinado com aquelas crianças.
Sim.
Né? Depois a poeira foi assentando, elas foram selecionadas. Aí a gente vai vendo como é o desenvolvimento.
Claro.
Né? Só que eles começaram realmente do nada.
Do nada.
A Márcia Rolon é uma guerreira.
É.
A Márcia foi a nossa primeira aluna, a primeira aluna não, primeira professora de baby, sapateado e dança contemporânea no Estúdio de Dança Beatriz de Almeida.
É incrível.
Nós dançamos juntas no Ginga.
Sim.
Né, na produção Conceição dos Bugres.
Sim, uh-huh.
Coreografada pelo Luiz Arrieta. Então, nós somos muito amigas.
Sim.
Minha irmã também, Patrícia Almeida, que é nossa diretora também do estúdio. A gente tem uma afinidade muito grande com essa raça que a Márcia tem, essa garra.
É,
às vezes eu chego a pensar, Márcia, você é maluca.
Não, eu também, no bastidor, eu também falo isso pra ela. Eu falo, Márcia, pra onde você vai? Ela falou, Serginho, já estamos em 9 países. Você olha para isso, é grandioso, né? E assim, são potências de Mato Grosso do Sul, né, Beatriz?
Com certeza. A companhia já conquistou prêmios no Porto, já dançou no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil e tudo. E sempre com muito sucesso, muito profissionalismo.
Exato.
E essas crianças, algumas eu vi pequenininha.
Claro.
Eu vi quando tinha 7, 8 anos de idade.
Lá em Corumbá. Não é que você viu num palco internacional,
não,
né,
não,
Beatriz?
Não, Nayara sentava no meu colo chorando. Eu estou com dor de barriga.
É uma delícia isso.
E aí hoje em dia ela é uma bailarina profissional.
Que maravilha, né? É Corumbá exportando balé clássico.
É claro.
Isso é incrível, né?
Eu tenho muito orgulho de ser madrinha do Moinho. E tenho muito carinho pelo trabalho, pela Márcia, por todo mundo que é envolvido ali.
É, eu imagino, né? O Moinho Sul-Americano de Corumbá realmente fez uma vírgula na história da arte daquela cidade. Ou seja, do Pantanal e do Mato Grosso do Sul como um todo,
com
né?
Com certeza.
Existe um antes e um depois do Moinho Sul-Americano de Corumbá, né?
Ah, eu acredito que sim.
É.
E até antes mesmo do Moinho já existia patrocinado, idealizado pela Márcia, o Festival de Dança de Corumbá, né? Que era o Santuário Ecológico da Dança.
Certo.
Onde várias companhias se apresentaram, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Débora Coker, Quasar e vários outros. Né? Ana Botafogo, eu mesma participei. Pessoas do exterior também vieram para dançar, Marcelo Misailides, Francisco Timbó e por aí afora. Então, a Márcia sempre foi uma pessoa muito relevante.
Claro. E visionária,
dança,
né? Ela é uma visionária.
Total.
Ela é uma mulher visionária.
Total.
Beatriz, quando a gente fala sobre tudo isso, como que você trabalhou o seu sucesso?
Olha, na verdade, eu acho que eu não trabalhei o meu sucesso, não. Eu acho que desde 5 anos de idade que eu queria ser bailarina.
Sim.
Então eu acho que isso foi acontecendo quase como se o gol tivesse me puxando para lá.
Entendi.
Entendeu? O que eu fiz foi sempre me dedicar ao máximo que eu podia. Uhum. Eu comecei aos 11 anos, comecei velha, fazendo duas aulas por semana, aí duas aulas por dia, por semana, depois aulas todos os dias, depois duas, três aulas todos os dias. E começou a acontecer, e era uma coisa que eu não me cansava de fazer, era aquilo que eu queria fazer. Então eu acho que as coisas aconteceram mesmo por destino, tá na hora certa, no lugar certo.